DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a nossa emissão da DW, a voz da Alemanha. E na vossa companhia estão Nádia Souf e Madalena Sampaio. Saiba quais são os destaques da emissão desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2017. Na África do Sul, o Tribunal Constitucional decide que o Parlamento deve iniciar o processo de destituição do presidente Jacob Zuma.
O fracasso da Assembleia Nacional em estabelecer as regras que regulam a remoção de um presidente nos termos da seção 89 da Constituição é uma violação e é inválido.
No centro de Moçambique, chuvas já estão a matar e a desalojar população. Arquivamento das investigações sobre a morte do ex-presidente guinense, Nino Vieira, causam desconfianças. O Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu hoje que o Parlamento deve iniciar um processo de destituição do presidente Jacob Zuma. Para a Justiça, o Parlamento falhou por não ter pedido contas ao presidente sobre a reforma de uma das suas residências privadas que foi realizada com dinheiro público. Acompanhe um trabalho de Tuso Kumalo, adaptado por Tiago Melo.
A decisão desta sexta-feira vem na sequência do parecer da Justiça que, no ano passado, concluiu que o presidente Jacob Zuma havia violado a Constituição ao utilizar os cofres públicos para fazer reformas na sua residência privada em Inkandla. O Tribunal Constitucional havia decidido que Zuma devolvesse ao Estado €500.000. De acordo com o parecer desta sexta-feira do juiz Chris Jefta, o Parlamento não aplicou corretamente o artigo 89 da Constituição.
O fracasso da Assembleia Nacional em estabelecer as regras que regulam a remoção de um presidente nos termos da seção 89 da Constituição é uma violação e é inválido.
Segundo o artigo 89 da Constituição sul-africana, o Parlamento deve destituir o presidente do cargo quando é comprovada séria violação da lei, má conduta ou incapacidade do mesmo de responder por suas funções como chefe de Estado. O analista Lawson Naido diz que a decisão da Justiça, que deverá iniciar o processo de destituição de Jacob Zuma, é uma chamada de atenção ao Parlamento.
A Justiça está a dizer para o Parlamento, isto já deveria ter sido feito, agora tem de ser feito. E acho que também questiona a capacidade da Presidente da Casa.
A oposição celebra a medida judicial e já está de olho nos próximos passos. Godrich Gadi, secretário-geral do Partido dos Lutadores da Liberdade Econômica, espera que o Parlamento inicie em breve o processo exigido pelo Tribunal Constitucional.
Temos que considerar o julgamento e falar com a Presidente da Casa. Ela não desafiará o Tribunal.
O líder do Congresso das Pessoas, outro partido da oposição, Moziwa Lekota, chama atenção para possíveis manobras do partido de Zuma, o ANC, para protegê-lo.
Ou o ANC vai cumprir urgentemente esta ordem do Tribunal e, portanto, mostrar-se diferente sob a liderança de Cyril Ramaphosa ou tentará continuar com os truques que sempre usaram.
Jacob Zuma já sobreviveu a 8 moções de censura no parlamento, onde o ANC tem a maioria. Por isso, os especialistas alertam que é improvável que ele sobreviva se desta vez o processo de destituição for apresentado. Assim, Jacob Zuma poderá deixar a presidência da República antes do fim do seu mandato, em 2019. No poder desde 2009, Jacob Zuma deixou a presidência do seu partido, o ANC, na semana passada. Nos últimos 10 anos, o líder sul-africano tem sido alvo de diversas acusações de corrupção que abalaram o seu governo e o ANC. Sobre a decisão desta sexta-feira, o ANC indicou que o seu Comitê Executivo Nacional estudará a sentença e discutirá as suas implicações na sua próxima reunião a 10 de janeiro. Tiago Melo, DW.
Caro ouvinte, acha que está para breve a destituição do presidente da África do Sul ou acredita que Jacob Zuma escapará mais uma vez? Esta é a pergunta que nós colocamos hoje, mas já os nossos internautas no Facebook responderam a esta questão. Madalena, o que é que eles disseram? Estão otimistas?
Alguns sim, outros não. Figueiredo Cacinda, por exemplo, escreve no Facebook da DW que as hipóteses de Zuma voltar a escapar são maiores em virtude de o ANC ter maior representação parlamentar e em África tudo decidido por paixão partidária. Mas também já seria tempo de Jacob Zuma apresentar a sua demissão, diz diz este nosso internauta. Afestino Augusto Fundei, de Catandica, Moçambique, pensa que Zuma não escapará à justiça. Os deputados do ANC estão à espera da marcação das eleições do novo presidente para levá-lo à barra do tribunal para que ele devolva o dinheiro do povo. E Albert Lange acha que Zuma nunca será destituído e, se assim o fizer, o ANC vai perder as próximas eleições, sem dúvida, e a província de KwaZulu-Natal vai cair nas mãos de Buthelezi. Só se pode esperar pelas eleições e que o novo presidente do ANC o ponha no banco dos réus, não por alegações da sua residência privada, porque isso já pagou, mas sim por outros pendentes que pesam sobre ele. Nada, são algumas das muitas mensagens que já nos chegaram.
Vamos ver se Jacob Zuma é como os gatos que têm 7 vidas. Caro ouvinte, continua a mandar as vossas opiniões sobre este assunto de Jacob Zuma.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias que marcam a atualidade no continente africano. Em Moçambique, as autoridades da província central Sofala descobriram mais 4 corpos nas proximidades do distrito de Xeringuma, onde foram encontrados 13 corpos abandonados no dia 23 de dezembro. Os 9 corpos foram encontrados nas matas do distrito de Maringue. As autoridades encontraram ainda 2 pessoas com vida e que já foram levadas para um hospital. Ainda desconhecida a nacionalidade destas pessoas. As autoridades esclareceram que se tratavam de cidadãos etíopes e que morreram por asfixia. A Rússia conseguiu restabelecer contacto com o primeiro satélite de telecomunicações angolano, Angosat-1, depois da conexão ter sido perdida na quarta-feira, anunciou hoje o construtor do dispositivo. O satélite, que custou 233 milhões de euros, foi lançado com sucesso na terça-feira no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. A Angola e a Rússia acordaram em 2009 lançar o satélite, cuja missão de 15 anos é melhorar a comunicação por satélite, o acesso à internet e os serviços de rádio e televisão em África. A Rússia deve supervisionar o funcionamento do satélite a partir de um centro de controlo construído perto de Luanda. O Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal Constitucional São Tomé e Príncipe considerou hoje ilegal e, consequentemente, inexistente a decisão do presidente Evaristo Carvalho de promulgar a lei que cria um novo e independente Tribunal Constitucional. A lei orgânica que cria o novo Tribunal Constitucional foi aprovada há pouco mais de 4 meses pela maioria parlamentar do Partido Ação Democrática Independente, tendo sido enviada este mês para a promulgação do presidente da República. A oposição que votou contra o projeto pediu ao Supremo Tribunal a sua fiscalização preventiva e apreciação da constitucionalidade no próximo dia 14. Em Cabo Verde, a greve da Polícia Nacional terminou hoje. Segundo o presidente do Sindicato da Polícia, houve uma adesão extraordinária e a classe demonstrou que algo não está bem e vai continuar a lutar. A Sinapol convocou a greve, a primeira do género na história do país, após acusar o Ministério da Administração Interna de não ter cumprido o memorando de entendimento assinado em março, no qual se comprometia a entender, dizia, a atender às reivindicações dos polícias e que levou à desconvocação de uma greve marcada nessa altura. Os polícias reivindicam atualização salarial, redução da carga de trabalho, introdução de um regulamento de trabalho e o pagamento de subsídios.
DW, Voz da Alemanha.
Em Moçambique, 8 pessoas morreram e milhares ficaram desalojadas devido às chuvas intensas que assolam as regiões centro e norte do país. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades já decretou, por isso, o alerta laranja. Mais informações a partir de Maputo, com Romeu da Silva.
Chuvas intensas e ventos fortes mataram 8 pessoas nas regiões centro e norte de Moçambique nas 2 últimas semanas. As intempéries que assolam aquelas regiões desalojaram igualmente mais de 18 mil pessoas. Cerca de 4 mil casas ficaram destruídas. Por isso, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, decretou o alerta laranja. Segundo o porta-voz Paulo Tomás, o INGC ativou os comitês de emergência ao nível provincial e distrital.
Apelamos àquilo que são as medidas preventivas, apelando também aos líderes locais, principalmente aos chefes de posto, chefes de localidade, para, junto dos comitês locais de gestão de risco de calamidades, exercerem a sua autoridade local por forma ao cumprimento destas medidas preventivas avançadas pelos órgãos de informação e não só, também pelas autoridades locais.
O porta-voz Paulo Tomás diz que será garantida assistência à população, mas pede também a cooperação dos residentes.
Os centros operativos de emergência ao nível provincial e distrital devem ser ativados, devem estar de prontidão os pontos focais setoriais, intensificar as ações de monitoria face aos eventos que foram referenciados em que podem estar eminentes com as projeções climáticas avançadas pelo INAM.
Na província de Sofala, cerca de 25 mil pessoas estão isoladas nos distritos de Nhamatanda e Gorongosa devido às chuvas que caem desde domingo. E vai continuar a chover nas próximas 48 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o meteorologista Cássio Tembe,
continuamos a prever chuvas nas regiões centro e norte do país, com maior incidência para as províncias da Zambésia e também para as províncias de Cabo Delgado, de Iassa e Nampula.
O Instituto promete continuar a monitorar a evolução dos sistemas tropicais que poderão afetar a costa centro e norte de Moçambique. Para Agustin Vilanculos, porta-voz da Direção Nacional de Águas, as próximas 72 horas serão cruciais.
Se a precipitação persistir para a região norte, a bacia do Megaguma poderá atingir o alerta, mas sem grandes impactos. Talvez aqui importa referir que a atenção especial vai para a transitabilidade entre Xiu e Mikuf, que pode ficar condicionado nas próximas 72 horas.
Romo da Silva, DW, Maputo.
E passamos agora para Guiné-Bissau, onde o analista político Suleiman Kassamá questionou esta sexta-feira a decisão do Ministério Público de mandar arquivar as investigações sobre a morte do ex-presidente guinense Nino Vieira e do ex-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tagma Nawaye. E Kassamá afirma que por detrás da decisão podem estar interesses políticos e económicos. O desenvolvimento do assunto com Ângelo Semedo.
Normalmente, os crimes públicos não prescrevem, muito menos havendo vontade do Ministério Público em avançar com as investigações. É esta a reação do analista político Suleiman Kassamá à decisão do Ministério Público da Guiné-Bissau, que, por ordem do Tribunal Constitucional, vai mandar arquivar o processo de investigações sobre o assassinato a 2 de março de 2009 do ex-presidente Nino Vieira e do ex-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Tagma Nawaye. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Procurador-Geral da República, Bakary Biai. Suleiman Kassamá diz que o Ministério Público da Guiné-Bissau nunca se posicionou de forma clara sobre as investigações e, por isso, afirma.
No entanto, a nós nos surpreende que o Procurador-Geral agora venha dizer que baseia a sua posição num acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Um acórdão simplesmente que retira ao Ministério Público algumas competências e que o próprio Ministério Público não reconhece.
O analista político salienta que a retirada de competências ao Ministério Público não é motivo para este arquivar o processo definitivamente. Para Suleiman Kassamá, por trás da decisão de mandar arquivar as investigações, existem interesses políticos e económicos.
Estamos a falar de crimes de sangue de pessoas com cargos públicos, nomeadamente o Presidente da República, um Presidente da República e um Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, aqui há interesses, no meu entendimento, alguns interesses políticos e alguns interesses também, até eu diria, de origem inconfessável, nomeadamente até pode ser financeiro.
Para o analista, a saída para o problema deveria passar por uma discussão na Assembleia Nacional Popular, mas num contexto político normal, no país que vive atualmente uma crise política profunda.
Na verdade, não se pode tomar decisões sem conhecer os autores. Por isso mesmo, eu acho que a saída seria via Assembleia Nacional Popular, mas tem que ser numa situação política normal.
Suleiman Kassamá questiona ainda por que motivo foram escolhidos estes dois processos, sabendo que existem muitos outros casos de crimes de sangue.
Há processos que estão lá. Por que é que o procurador vai precisamente selecionar? Ou se ele diz que vem do acórdão, que nos traga uma interpretação que diga isso. Por que é que ele não, do mesmo modo, encerra os outros crimes de sangue? Portanto, não se consegue compreender o porquê de posicionar exatamente nesta situação, com base num acórdão que não diz nada sobre o assunto. Isso é, no mínimo, incompreensível.
O Procurador-Geral da República responde às críticas. Bakar Biyai afirma que não foi ele quem selecionou os processos cujas investigações deverão ser suspensas.
Não, eu não escolhi. O jornalista me perguntou, por isso eu estou a dizer, não só em relação a esse crime, como futuros crimes eventualmente. Isso não levanta esta questão porque eu escolhi aleatoriamente esses crimes. Não, não é nada disso.
Em entrevista à DW África, o Procurador-Geral da República, Bakar Biyai, disse que não concorda com a diretriz do Tribunal Constitucional e acha que vai prejudicar as investigações.
Claro, isso aqui é a preocupação do Ministério. Não só esse processo, como também, eventualmente, os outros processos que virão. E todos nós sabemos quais são as complexidades de certos crimes e ter 6 meses para considerar 6 meses como prazo perentório, isso para mim é difícil, é comprometer de maneira a investigação das grandes criminalidades ou criminalidades.
Na quinta-feira, Bakar Biyai afirmou que o processo deve ser arquivado porque o Tribunal Constitucional manda que 6 meses depois do início de qualquer averiguação em curso no Ministério Público ou há uma acusação ou o processo é arquivado. Ângelo Cimeiro para a DW.
E mais notícias que marcam a atualidade. O primeiro-ministro do Mali apresentou a sua renúncia e a do seu governo após 9 meses no cargo. Entretanto, a presidência do país não esclareceu os motivos dessa decisão. Abdoulaye Idrissa Maiga assumiu o cargo em abril deste ano, depois de ter sido ministro da Defesa, e o seu governo foi o quarto desde a eleição do atual presidente, Ibrahim Keita, em 2013. O presidente anunciou uma remodelação governamental com a nomeação de Maiga e 35 titulares numa tentativa de conseguir a estabilidade social para o país. O exército israelita bombardeou as posições do movimento islamita Hamas na faixa de Gaza em resposta ao lançamento de projéteis. Mais nenhuma milícia palestiniana da faixa de Gaza reivindicou os lançamentos que se intensificaram desde que no último dia 6 de dezembro o presidente dos Estados Unidos reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Fontes de segurança da faixa de Gaza confirmaram ainda que os bombardeamentos destruíram completamente infraestruturas do Hamas, que controla a região há uma década e a quem Israel responsabiliza por toda a agressão. O primeiro-ministro de Espanha, Mariano Rajoy, convocou a primeira sessão do Parlamento Regional da Catalunha, saído das eleições de 21 de dezembro, para os 17 de janeiro. O Parlamento Regional catalão tinha sido dissolvido em outubro, quando Madrid solicitou e fez aprovar no Senado a aplicação do artigo 155 da Constituição Espanhola, que suspendeu a autonomia política da região. A medida foi tomada porque os partidos independentistas catalães aprovaram no Parlamento uma declaração de independência com o apoio do governo regional, liderado por Carles Puigdemont. Madrid também instituiu o presidente do Parlamento e o restante governo regional. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos agora saber o que é que os ouvintes dizem, o que é que eles continuaram a mandar sobre a situação de Jacob Zuma na África do Sul e uma possível destituição que ainda não está certa. Madalena Sampaio.
É verdade, continuam a chegar mensagens. David Monjane acha que não está para breve a destituição do presidente da África do Sul. O partido no poder fará tudo para defendê-lo e o Tribunal Sul-Africano é partidário e corrupto, é a opinião deste nosso ouvinte. Lafa Balde da Guiné-Bissau tem outra opinião e acha que sim, está para breve a destituição de Zuma. Se o Tribunal entender assim que Jacob Zuma renovou a sua residência com dinheiro público, o Parlamento deve destituir o atual presidente e levá-lo à barra da justiça. Um presidente eleito não pode fazer tudo isso com bens públicos, sublinha este ouvinte guineense. Adelaide Candé, também da Guiné-Bissau, é a favor da destituição de Jacob Zuma, que não tem o apoio do povo e muito menos do partido, mas acha que é pouco provável que Zuma seja destituído porque não se sabe qual será o desfecho deste conflito. Mas uma coisa é certa, diz Adelaide Candé, o Parlamento, enquanto órgão legislativo, tem de
ter muita ponderação. Tudo indica que os dois órgãos poderão entrar em conflito à semelhança do que aconteceu na Venezuela. Emília Corella lembra que Zuma e a sua tribo estão a defender-se e a manter-se a todo custo no poder. Samuel Pindi diz que são vários os processos contra Zuma e, sobretudo, crimes de corrupção. Acredita que a África do Sul não é um país do quarto mundo para que ele possa fazer magia neste caso. Matauzi Sitoy acha que Zuma é um senhor teimoso e lembra que Robert Mugabe saiu do poder escoltado pela vergonha que jamais se apagará. Este corrupto poderá ter o mesmo destino.
Obrigada a todos os ouvintes e internautas pela participação. Esta é a nossa última emissão de 2017. Voltamos no próximo ano, mas até lá haverá novidades na nossa página. Boa noite e um feliz ano novo.